Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Esta seria a semana em que a Póvoa de Varzim deveria tornar-se a capital da literatura dos países de expressão ibérica, uma 22ª edição das correntes de escritas que vai acontecer, mas em formato digital, em dois dias apenas, sexta e sábado. No programa de hoje proponho-lhe escutar três das intervenções marcantes da última edição das correntes. A de Hélia Correia, numa mesa cujo mote era "Já não se salva a literatura", refletiu sobre as diferentes ameaças à literatura e a crescente incapacidade de se ser leitor. Uma reflexão sem metáforas, sem paninhos quentes, distinguiu aquilo que é a literatura do que é um ajuntamento de palavras, aquilo que é um livro de uma encadernação de páginas. Hélia Correia, a primeira das intervenções no programa de hoje. Depois, uma das mais veementes, belas e tocantes intervenções que escutei em muitos anos de correntes de escritas, a de Luís Sepúlveda, na edição do ano passado, poucos dias antes de ser hospitalizado e de nos deixar, trouxe à Póvoa de Varzim uma reflexão sobre a liberdade. Quando é que essa ideia surgiu pela primeira vez, associada ao livre-arbítrio, mas também a dor de a conseguir? Vamos ouvi-lo dizer que, quando alguém afirma que é preciso pão para todos, há sempre uma ou outra ideologia que declara tal ideia uma ameaça à liberdade. Vamos também ouvi-lo dizer que a melancolia é a felicidade de estar triste. E vamos ouvir como terminou a intervenção, invocando Zeca Afonso. A 22ª edição das Correntes de Escritas, sexta e sábado, é dedicada a Luís Sepúlveda, é da obra do escritor chileno que são retiradas as afirmações para os diálogos a dois ou a três que serão transmitidos online. É também ele o homenageado na revista deste ano. E a terminar esta seleção de três intervenções da última edição das Correntes de Escritas, o Onésimo Teutónio Almeida participou numa mesa cujo mote era "Repintam-se de azul as palavras". Onésimo Teutónio Almeida, senhor de uma invulgar capacidade de provocar o sorriso e a reflexão, vamos ouvi-lo numa deambulação em tons de azul, uma reflexão que termina com a leitura de um belo poema das Ilhas de Berço, como ele diz, os Açores, um autor açoriano, Emanuel Félix. Vamos escutar As Raparigas Lá de Casa, por Onésimo Teutónio Almeida. Três momentos das correntes de escritas para assinalar a edição deste ano, sexta e sábado, a decorrer apenas na internet. Vai ser assim a ronda.
Duas frases para glosar, com dois sentidos. Uma é se a literatura salva, outra é se a literatura se salva. E eu irei dividir então a minha intervenção conforme os dois temas. O primeiro será se a literatura se salva, se ainda se salva. Isso implica que há alguma preocupação, há um subentendimento de que há algum perigo que ameaça a literatura. Eu entendo que sim, que há um perigo que ameaça a literatura, enfim, não é um perigo tão recente como isso, mas que se vem intensificando e que se vem fortificando nos últimos tempos. Há uma ameaça sobre a literatura, sobre o texto literário, melhor dizendo, que é resultado destes tempos. Eu não falo mal da tecnologia, eu própria sou completamente viciada em investigação e beneficiada pelas novas tecnologias, porque passo a vida a pesquisar, a investigar e a entrar em livros onde nunca poderia pôr os olhos nas condições de acesso físico, porque se descobrem livros maravilhosos, intactos, na internet, e isso é uma grande aquisição e uma grande democratização do acesso ao livro. A ameaça é mais, provém mais da transformação do ser humano perante a tecnologia do que da tecnologia propriamente dita. É sempre o ser humano que comanda as coisas, ainda. Não temos robôs todo poderosos. E, portanto, é a nossa atitude perante as coisas que mudou e que ameaça a literatura. Há três fatores que me parecem extremamente perigosos e que estão a sobrepor-se àquilo que é o comportamento do leitor necessário para reconhecer a literatura. Nós estamos hoje perante uma atitude de conhecimento superficial, por oposição à profundidade do conhecimento. Sabemos muita coisa, sabemos rapidamente, esquecemos rapidamente, passamos para outra coisa. Ora, o nosso encontro com o texto literário tem que ser um encontro de profundidade. E nós estamos a perder completamente essa profundidade. Outra coisa é a velocidade com que temos acesso ao conhecimento, a velocidade com que passamos de umas coisas para as outras. Isso vê-se, enfim, sobretudo, eu vejo isso nas crianças, mas, enfim, estamos todos afetados por isso. E o encontro com a obra literária necessita de tempo, necessita de predisposição para dar o tempo à leitura. E nós estamos a perder esse hábito de dar tempo às coisas, de nos entregarmos com tempo. E outra mudança, enfim, na nossa atitude como seres humanos, é esta tendência para a dispersão. Dispersão, Facebook, agora é este assunto, agora é outro, agora é outro, agora é outro, resulta em nada. E o encontro com o texto literário necessita de concentração. Necessita de que estejamos inteiramente debruçados sobre aquele texto, e para usufruirmos do que existe naquele texto. Estas três ameaças à nossa qualidade de leitores são poderosas, e tanto mais poderosas quanto continuamos, e esse é o, enfim, parece-me que é o grande perigo da nossa civilização e das pessoas progressistas da nossa civilização, continuamos a ignorá-los e a negá-los. Aparentemente não se passa nada dentro de nós, aparentemente está tudo bem, continuamos a ler e os livros continuam a ser uma coisa muito bem-vinda. Não, não continuam, não, as pessoas não estão a ter capacidade de ser leitores e cada vez menos. Eu recomendo que façam uma contazinha de calendarização do vosso tempo e vejam exatamente em que é que gastam o tempo que vos sobra do tempo profissionalmente ocupado. Estas ameaças são extremas e provocam também um outro equívoco, que é o entender literatura como tudo o que é livro e como tudo o que é junção de palavras escritas, impressas e editadas numa coisa que se chama livro. Livro não é literatura. Escrita, junção de palavras umas atrás das outras com sentido, não é literatura. Literatura é outra coisa, é uma coisa muito rara, é algo que não se produz pelo simples desejo de uma pessoa escrever o seu livrinho para depois ir à televisão falar dele e para ser famosa, que é agora a grande necessidade íntima de cada um, é ser famoso, realizado no, nas redes sociais e por acréscimo no livrinho, que até fez nascer casas editoras que ganham dinheiro com isso, porque a pessoa paga para publicar o seu próprio livrinho, e então é ser autodenominado e reconhecido pela família e pelos amigos mais próximos como escritor. Isso é um grande equívoco e eu gosto muito dessa expressão da imensa minoria, porque a literatura é algo de tão requintado, de tão elevado, de tão difícil, que não pode ser uma coisa de maiorias, tem que ser uma coisa de minorias, tem que ser um pequeno tesouro possuído por pessoas capacitadas para isso, que se formaram para isso, que têm a humildade suficiente para reconhecerem a grandeza de uma obra e não se projetarem nessa obra. E essa literatura está a ser menorizada pela confusão que se faz com os livros de supermercado, com os best-sellers, com aquelas coisas que há cada vez mais, publica-se cada vez mais, é certo. E as pessoas gabam-se de que leem muito, é certo. Mas não é literatura. São pequenos e imperfeitíssimos usos que se fazem das palavras e que me deixam muito indignada e que não têm a ver com literatura. Esse outro risco, essa outra ameaça à literatura, provém dessa confusão e do espaço que esses livros de pseudo-ficção, de ficção pseudo-literária e agora o que anda muito, muito, muito na moda e que tem uma projeção internacional, não estou a falar da nossa realidade única, que é a literatura da realidade, em que a pessoa escreve sobre a sua realidade, a sua vidinha, a sua experiência pessoal, e as outras pessoas vão ler cheias de curiosidade porque abocanham ali uma vida que não têm e vão se apropriando das vidas dos outros, sem que isso tenha a ver com a elevação da palavra, com o trabalho da palavra, e que equivale, em termos de experiência, equivale a trabalhos feitos por imagens, a filmes, a novelas, a fotografias, enfim, a todo o tipo de trabalho que não é o trabalho da palavra. E faz com que o mercado, as livrarias, sejam inundados por essas outras obras, outras outros volumes, outros molhos de papel escrito, e cada vez haja menos espaço para obras de fundo. Não há, não há, ninguém encontra um livro que não seja uma novidade numa livraria, para as grandes obras literárias. Vemos isso, por exemplo, na poesia, temos extraordinários poetas novos, de todas as idades. Creio que nunca houve um momento tão rico na literatura portuguesa, um momento tão rico de poesia. O que é que se vê? São edições. Eu gosto muito, fico de certo modo até feliz, porque acho que são coisas tão preciosas que têm que ser poucas, como as grandes joias. Não há muitas, mas o que nós vemos são editoras pequeninas, grupos de pessoas que fazem uma editora, que publicam os livrinhos impressos por sua própria conta, e depois os livros não têm sequer largura para as livrarias os aceitarem, dizem, não, isto não se vê, isto não tem, não se pode vender aqui. Portanto, essas grandes ameaças à literatura justificam, de certo modo, a pergunta se a literatura se salvará. Eu direi que se salvará, não propriamente o livro. Eu não me atenho assim ao objeto livro, embora o adore, mas o livro é uma coisa muito recente, comparado com a literatura. O livro tem poucos séculos. Se for substituído por outro suporte qualquer, tudo bem, não é por aí que a literatura morre, desde que o texto sobreviva, desde que o texto completo, respeitado, sobreviva. Eu não me importo, muitas vezes, não me importo nada de ir ler Shakespeare no computador. Não me faz impressão nenhuma, desde que o texto lá esteja. Eu quero é o texto, no suporte é secundário e transitório. Portanto, não estou a falar do livro propriamente dito. Agora, a literatura vai sendo atrofiada. Vai sendo coberta pela pseudo-literatura, que, para grande contentamento das pessoas que gostam dos livros, e vende-se livros, e há muitos livros, vai sendo esmagada pela pseudo-literatura e vai sendo atrofiada em termos de mercados e de editores. Se calhar um dia vamos ter que fazer justamente como no livro do Bradbury, no Fahrenheit, que é que cada um vai ter que escolher o seu próprio livro, saber o seu livro de cor e guardá-lo dentro de si como um tesouro. São hipóteses muito, que me deixam muito entranecida, como isto não existiu na realidade, mas existiu, por exemplo, em muito mais ocasiões, mas, por exemplo, na Anna Akhmatova, que escreveu um grande texto que seria proibido e destruído, teria o risco de ser proibido e destruído na União Soviética, escreveu um grande texto, Requiem, escreveu um grande poema, decorou o poema, destruiu todos os suportes materiais do poema, e o poema foi sendo divulgado, foi sendo distribuído em cópias feitas à mão, em manuscritos, de pessoa a pessoa. E, portanto, se houver uma ameaça muito grande à literatura, ela sobrevive pelos nossos meiozinhos pequeninos artesanais. É que faltava a outra parte, é se a literatura salva. Mas eu não vou fazer elucubrações a esse respeito, mas vou responder... Sem metáfora nenhuma, coisas literais. Vou-vos contar dois episódios em que a literatura salva, literalmente. Literatura salva, literalmente. O primeiro episódio é narrado pelo... Eu vou tentar abreviar. É narrado pelo Tarco. E é uma coisa linda, linda, linda. Faz parte dos meus maravilhamentos recorrentes. Atenas fez um grande disparate, declarou guerra à província italiana, à Siracusa, à Sicília, mandou, isto foi o princípio do fim, aliás, do século de ouro grego, do século V antes de Cristo. Fez uma expedição imperialista, chegou lá, aquilo correu mal. E os atenienses perderam a contenda. Havia cerca de 40 mil soldados que tinham ido atacar Siracusa. Foram exterminados. Vivos ficaram mais ou menos 11 mil, 10 mil. Foram feitos prisioneiros. Muitos deles foram mandados para as pedreiras como escravos, outros fugiram e andaram por lá fugidos a tentar salvar-se. Então o que é que aconteceu? Passado um tempo, sobreviventes dessa catástrofe chegaram a Atenas e foram à procura de Eurípides e agradecer-lhe, chegaram ao pé de Eurípides e agradeceram-lhe porque tinham sobrevivido graças a ele. O que é que tinha acontecido? Tinha acontecido que os das pedreiras e os fugitivos começaram a entoar poemas das tragédias de Eurípides, sobretudo das troianas, que era a destruição de uma sociedade, era a voz dos vencidos. E disseram esses versos aos seus escravizadores, aos vencedores. E eles ficaram tão comovidos que os libertaram. E eles voltaram para Atenas. E os que estavam fugidos também chegavam às casas, diziam os versos de Eurípides e recebiam pão, alimento e curativos e eram deixados em paz e voltaram para Atenas. Isto é um exemplo literal da literatura que salva.
Dos bons tempos.
Mas devo dizer que estes versos não estavam editados em lado nenhum. Eram ditos uma única vez em Atenas na apresentação a concurso das peças. E essa única vez entrava de tal maneira na memória, passava de tal maneira para as pessoas, que estes soldados todos sabiam o texto de Eurípides e foram salvos por isso. Outro momento, esse agora pessoal, em que há uma ação terapêutica da literatura, um amigo nosso, do Jaime e meu, grego, que é um classicista, teve que ir para a tropa. Foi para a tropa para uma ilha terrível, naquelas ilhas onde tinham sido prisões políticas, onde fizeram uma dessas prisões, foi aproveitada para quartel, e ele teve que ir lá para o serviço militar, para essa ilha, que é uma coisa muito depressiva, terrível, é psicologicamente muito violenta. Então, o que é que ele fez? Ele tinha que fazer sentinela, tinha que fazer, estar de noite acordado, fazer aquelas coisas que eles têm que fazer lá no serviço militar. E dizia todas as noites, dizia textualmente, em grego antigo, porque ele sabe grego antigo, o discurso da Oresteia, de uma sentinela, eu tinha aqui escrito, mas já não vou dizer.
Pelo menos em grego não leia.
Em grego. na Oresteia, brevemente, há um, no Agamemnon, na parte do Agamemnon, há um sentinela que está no alto do telhado, todas as noites, à espera de ver os sinais de luz dos barcos que chegassem de Troia com o exército triunfante. E tem um discurso, posso só um bocadinho? Que é assim. O sentinela diz assim, isto é uma tradução brasileira que eu não tive acesso aos meus livros. Aos deuses peço libertação destes sofrimentos, vigilância de um ano longo, que, deitado sobre os meus braços no telhado do Palácio dos Atridas, como um cão, a assembleia dos astros noturnos conheço e os que trazem inverno e verão aos mortais, radiantes potestades a brilhar no céu, estrelas que desaparecem e ascendem. Portanto, é a lamentação do sentinela, está ali todas as noites à espera. E o nosso amigo, o Petros Vrakiokis, estava de lá fazer aquelas coisas da vida militar à noite e todas as noites dizia o discurso do sentinela, da Oresteia, do Esquilo, que foi escrito no século V a.C. E este facto animava-o de tal maneira, dava-lhe uma tal exaltação, que ele ficou bem disposto e não lhe aconteceu depressão nenhuma. E pronto, e aqui está.
A Ronda, a revisitar as correntes de escritas do ano passado. Ouvimos Hélia Correia, participou na mesa 1 com o mote Já não se salva a literatura. Agora, Luís Sepúlveda, uma bela e comovente intervenção que se tornou a última de uma presença assídua do principal festival literário do nosso país. Luís Sepúlveda participou na mesa número 3... A 20 de fevereiro do ano passado, tinha por mote Era uma vez a liberdade.
Decir, escribir, érase una vez a liberdade, es como empezar un cuento. Érase una vez un lobito bueno, érase una vez un príncipe malo, érase una vez la libertad. Con esa forma, con esa manera de formular, colocamos la libertad, ¿no?, en un estado pretérito. Era. Y como los escritores, si alguna misión tenemos, si alguna función tenemos en esta vida, es justamente velar, es velar por conservar el valor real de las palabras, el valor intrínseco de las palabras, el valor más legítimo de las palabras. Esto me llevó a pensar que es duro considerar esa palabra libertad, esa palabra tan plena de sentido, como algo pasado, como algo pretérito, a lo que podemos referirnos con ese tierno pero doloroso érase una vez. Alguna vez hubo algo llamado libertad. Alguna vez pensamos en algo llamado libertad. Alguna vez soñamos con algo llamado libertad. ¿Cómo era eso? Curiosamente, a lo largo de todas las épocas, la libertad ha estado siempre asociada no solamente a la gloria, ¿no?, del libre albedrío de hacer lo que se debe y merecemos hacer, sino que ha estado también asociada al dolor. Recordaréis que recién hace unos pocos días murió un gran actor, ¿no?, llamado Kirk Douglas, y una de sus grandes películas fue Espartaco. Bueno, en esa película hay una alegoría de la libertad que no puede ser más que dolorosa, dolorosísima. Y es el momento en cuando un centurión de los legionarios romanos se enfrenta al grupo de gladiadores, ¿no?, de esclavos, que se han revelado siguiendo a un hombre llamado Espartaco, pero no saben quién es. Y el legionario pregunta, ¿quién es Espartaco? Y primero aparece uno, que es un anciano, y dice, yo soy Espartaco. Y luego aparece otro, y dice, yo soy Espartaco. Y todos dicen, yo soy Espartaco. Sabiendo que reconocer que eran el líder de esa revolución de los gladiadores, de esa revolución de los esclavos, tenía un solo futuro, la muerte, el castigo más atroz. Y sin embargo, se atrevían a dar ese paso de enorme valor porque entendían que ese era el precio de la libertad, pero de una libertad que no iban a alcanzar a ver, que no podían ver. Porque justamente por pagar el precio de esa libertad, los iban a matar. Luego, con el paso del tiempo y de las épocas, la libertad empezó a ser sinónimo de otras cosas. Empezó a ser sinónimo también de patria, pero de patria justa, asociada a otra palabra, revolución. Y es así, por ejemplo, que inmediatamente durante y después de la Revolución Francesa, tenemos una imagen que se hace casi colectiva, una graficación de la idea de la patria, ¿no? Que es una mujer alta, fuerte, y que va con una bandera y que va con un pecho al aire, ¿no? Altiva, conduciendo a las masas, ¿no? Esa libertad conductora de las masas. Pero curiosamente, en todos los cuadros que simbolizan la libertad, con esa imagen de la mujer con un pecho al aire, altiva, al frente de las masas, no muestran con claridad qué hay detrás de ella, quién la va siguiendo. Y realmente quienes la van siguiendo no son las masas de pobres y desposeídos que fueron históricamente los que empujaron los grandes cambios, ¿no?, que significó la Revolución Francesa. Los que van atrás son burgueses. Son burgueses que están decididos a fragmentar a esa libertad, a partirla, a dividirla en muchas partes y para darle otros nombres, para que no se llame simplemente libertad. La quieren dividir para que se llame libertad de comercio, libertad de empresa, libertad de lucro. Y para que a través de esa fragmentación de su nombre, de ese otorgarle apellidos, pierda lo más intrínseco, lo más bello, lo más genuino de la idea de la libertad como suprema aspiración del hombre. La idea de la libertad tan difícil de graficar, ¿no?, va con el tiempo manteniendo diversas formulaciones. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, dijo que la libertad era un espacio determinado, pero que ese espacio, que esa libertad de ella terminaba donde ponía en peligro la libertad de los demás, la libertad de los otros, ¿no? Y era muy difícil determinar, y es muy difícil determinar cuáles son los límites entonces reales de mi libertad y dónde empieza la libertad de los otros. O, más difícil aún, y ahí ha estado el fracaso de muchas de las teorías de izquierda, ha sido poder definir si acaso podemos compartir un solo sentido único e inequívoco de libertad, o si necesariamente debemos entenderla de acuerdo a condiciones históricas, realidades históricas, realidades sociales diferentes, en fin, lo que se llama, ¿no?, la diversidad política, y mucho más marcada por la diversidad de la geopolítica, que ha complicado mucho más aún la comprensión de la palabra tan hermosa, ¿no?, libertad. Algunos poetas han intentado hacerla comprensible de una manera más directa, de una manera más fácil, de una manera incluso más militante, ¿no? El gran poeta Paul Éluard tiene un poema que se transformó en un símbolo de casi todos los países de América Latina durante las luchas contra la dictadura, y en unos versos de un poema de Paul Éluard dice: escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, yo te nombro libertad. Y esa palabra libertad simbolizaba absolutamente todas las aspiraciones que movían la lucha contra las dictaduras: pan, trabajo, justicia, libertad. Era la suma, era la síntesis perfecta de todo lo que se quería lograr, conseguir, conquistar, y que solamente podía ser garantizado en su permanencia gracias a la existencia de eso llamado libertad, ¿no? Ser libres para tener pan, trabajo, justicia, una sociedad mejor. Sabemos que todas estas aspiraciones, lamentablemente, no se han visto nunca materializadas al 100%. Incluso en los peores momentos, ¿no?, de la historia de la humanidad, algunos intelectuales, algunos escritores reflexionaron respecto de ¿Qué ocurría con la libertad? ¿Por qué se escabullía de nuestras manos con tanta facilidad? ¿Por qué se manifestaba de una manera tan esquiva? ¿Por qué era tan difícil de encontrar, de tomar, de apropiarse de ella? ¿Por qué era casi imposible acercarse a la libertad y decirle, yo te amo, ven conmigo o llévame contigo? Y algunos, como un gran dramaturgo, poeta y un gran teórico, ¿no?, de las artes escénicas llamado Peter Weiss, llega a la conclusión de que si alguna vez la vimos, olvidamos cómo era. Ya no la reconocemos fisonómicamente. No sabemos si era pequeña o si era alta, si era magra o si era gorda. No sabemos si era rubia o si era morena, si tenía la piel blanca o la piel del color del cobre. Ya no recordamos nada de ella. Y Peter Weiss escribe en un formidable libro que se llama Estética de la Resistencia. Dice que nuestra relación con la libertad hoy día, y lo escribe en el año 1946, dice, nuestra relación con la libertad hoy día consiste en cuidar un nido al que regresará, al que vendrá algún día, y tal vez no estemos aquí, y tal vez no la veamos cuando llegue, pero es fundamental que ese nido esté en las mejores condiciones, para que cuando venga se sienta bien y se quede. Y así esa lucha por acercarnos a la libertad, por entender, por individualizarla, por sentirla nuestra, va sufriendo también ataques. Hoy día, en el año 2020, la extrema derecha en el mundo intenta apropiarse de la libertad anunciando que está siempre en peligro. Para la derecha y para la extrema derecha, la libertad siempre está en peligro. Cuando alguien dice, necesitamos pan para todos, inmediatamente lo van a acusar de colocar en peligro la libertad, pero no una, sino han sido lo suficientemente inteligentes para fraccionarla y ya hablan de las libertades. Pone en peligro alguna de las libertades, sin individualizarla. Pero está en peligro latente y hay que hacer algo. Es decir, aplastar a aquel que simplemente dice quiero pan, o quiero trabajo, o quiero justicia, ¿no? Pero quienes intentamos todavía acercarnos a esa idea de la libertad, de preservar el valor de la palabra, bueno, por fortuna nos podemos consultar. Consultamos libros, consultamos viejos textos, escuchamos tal vez a nuestros mayores que algo tienen que decirnos. Y ese cúmulo de cosas que vamos reuniendo, lo que se llama información, cuando llega a oídos de aquellos que siempre ven que la libertad o las libertades están en peligro, se transforma nuevamente en una acusación. Y somos acusados entonces de atentar contra las libertades. Por ejemplo, de atentar contra la libertad de información. Porque cuando nosotros informamos, o cuando nosotros nos informamos, según la derecha y la ultraderecha, estamos atentando contra la libertad de información, pero solo que nos indican que es contra la información como ellos la creen posible, como ellos la imaginan y como ellos la practican. Hoy podemos estar hablando de la libertad y sobre la base del era una vez, ¿no?, la libertad. La libertad se empieza a sonar a melancolía. Y no hay palabra más horrible, más fea que la melancolía. Tomaso de Lampedusa es una definición de la melancolía que es para cortarse las venas. Dijo Lampedusa que la melancolía era la felicidad de estar triste. Y es muy difícil concebir eso, la felicidad de estar triste. Pero hoy, por desgracia, al pensar en la libertad, en esa que no sabemos cómo era, si era rubia o morena, flaca, gorda, alta, baja, caemos en eso, en una recordación melancólica simplemente, ¿no? Y los que nos han entregado un poco más de información para saber qué es lo que atenta, qué es lo que impide que nos acerquemos a la libertad, ¿qué es lo que impide que ella llegue a ese nido del que habló Peter Weiss? y lo encuentre construido, bello, limpio, y decida quedarse con nosotros, y podamos acercarnos a ella y decirle, te amo, te quiero, permanece junto a mí. Los que nos nutren de información para ser cultos y poder decir eso, sufren los castigos más terribles. Hoy, en el año 2020, resulta casi tristemente paradójico hablar de la libertad, y sobre todo hablar de la libertad desde el punto de vista de un escritor y de un periodista, cuando sé que un hombre que nos entregó información valiosísima para conocer cómo actúan los enemigos de la libertad, está siendo torturado todos los días, está siendo ofendido todos los días, está siendo impulsado al suicidio todos los días, y ese hombre se llama Julian Assange, y es rehén de un sistema justamente porque informó y que con su información a través de la plataforma Wikileaks nos acercó un poco más a conocer la fisonomía de la libertad y cómo actúan aquellos que impiden que realmente nos acerquemos a la libertad. Y por último, siempre he pensado que la libertad posiblemente es una suma de derechos conquistados que le dan solidez, es una suma de derechos duramente conquistados que le dan envergadura, estatura, sentido y permanencia. Y quien mejor lo expresó toda la que era esa suma, es un gran poeta y músico portugués que se llama José Afonso, y en uno de sus versos más hermosos dice que es posible vivir, pero vivir de pie. Y ese es un hermoso canto a la idea de la libertad. Obrigado.
Luís Sepúlveda, e a presença final do ano passado nas correntes descritas. Termino esta viagem. A última edição do principal festival literário do nosso país, com Onésimo Teotónio Almeida, que integrou a mesa número 8, tinha por proposta temática Repintam-se de Azul as Palavras.
Nos Estados Unidos, as piadas sobre as louras apareceram nas últimas décadas. Antigamente, nos Estados Unidos, é como no Brasil, a piada do português era, nos Estados Unidos, a piada do polaco. Porque os polacos, nos anos 20, tinham sido imigrantes e as piadas eram os polacos. E isso começou politicamente correto nessa altura, e isso é histórico, não estou a contar a piada ainda. E depois houve uma grande pressão contra ele. E aconteceu que duas grandes figuras históricas naquela altura, Lech Walesa, por causa da solidariedade, na Polónia, e João Paulo II, dois polacos, serviram como estandartes contra... E isso foi, desapareceu completamente. Hoje ninguém sabe nos Estados Unidos o que é uma anedota polaca. No Brasil ainda continuam com a anedota do português. Nos Estados Unidos não existe. Depois então vieram as louras, que eram brancas, podia-se brincar com assim. Mas então João Paulo II vai em 79 aos Estados Unidos, e numa recepção há um americano que lhe punha assim o braço por cima e diz assim... Quero ver uma anedota polaca. E o João Paulo II disse, eu sou polaco. Ele disse, eu sei, eu conto devagarinho. Então, vou procurar ler devagarinho para não... Começo por avisar... portanto, o tema é Repintam-se de Azul as Palavras. Começo por avisar que me vou ver azul para glosar este tema e não garanto não acabar metendo os pés pelas mãos como aquele indivíduo que se cruzou um dia na Baixa de Lisboa com Cesário Verde e o saudou gozando. Boa tarde, senhor Cesário Azul. O poeta retorquiu. Boa tarde, senhor Troca-Tintas. A única saída será safar-me fazendo serendipidade ou então tecendo uma versão aldrabada do Surites, à maneira daquele filósofo que, distraído, tropeçou num transeunte que, atónito, comentou simplesmente. Tem graça. O filósofo prosseguiu na sua caminhada, matutando no significado daquela exclamação. Tem graça. Graça do Senhor. Senhor dos passos do Conselho de Ministros. Ministro da Guerra, Junqueiro de Alcântara do mar à serra da estrelas têm os céus são azuis, azul tinta de escrever, escreve-se para a França,
Da França vêm os bebés. Os bebés mamam. Mamas têm vaca. A vaca tem cornos. Filha da mãe chama-me corno.
Azul é, na natureza, a cor mais rara, a ponto de não se ver nunca à mesa. As uvas não são bem azuis, pois, como os mirtilos, têm um toque arroxeado. Na verdade, estranhamente, o azul puro não existe em comida natural. Igualmente estranho é o fato de os gregos nunca terem criado um termo para azul. Os gregos modernos tiveram de ir roubá-lo ao francês, chamam blé ao azul. Todavia, nem por isso devem ter deixado de ver a cor azul do seu mar e céu mediterrânicos. Já que estamos a apontar estranhezas, lembro que os físicos garantem que o azul do céu é uma ilusão óptica, pois não está lá quando se atravessa o firmamento. Fica tudo ainda mais complicado quando se pensa que a água do mar também não é azul, apenas reflete o azul do céu quando ele está descoberto. Azul que não está lá. Quer dizer que, por esta via, não iremos longe. Assim, porque estou nas correntes escritas, o mais seguro será enverdar pela literatura e indagar se, por exemplo, Fernando Pessoa se terá referido ao azul, ele que encheu de cinzento o livro dos Açucenas. A verdade é que se lhe refere mesmo, em alguns poemas, que evidenciam ter ele tido, afinal, os seus momentos de alguma cor na vida. O meu olhar azul, como o céu, é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Noutro poema, mar, manhã, volta a vê-lo, agora contemplando o mar. Unido e vasto e interminável, noção, sossego azul do sol, arfa com o mover-se estável, o oceano ébrio de arrebol. Um outro poema começa assim, vaga, no azul amplo solta, vai uma nuvem errando, o meu passado não volta, não é o que estou chorando. Verdade seja dita, não me ocorre muita presença de azul na poesia ou nas letras da música portuguesa. Nem mesmo na língua portuguesa em geral. Hoje já quase ninguém rima. Mas na poesia tradicional o azul não tinha muito com que rimar para além de sul, como na quadra do meu mestre, o filósofo e poeta José Enes. Lá venho eu sempre com as minhas ilhas de berço às costas. É no Rondó de Verão, no livro Água de Céu e do Mar. Não passa um navio no mar, não risca uma asa o azul, distância de ir navegar, sem rotas nos mares do sul. Numa outra quadra, ele evita ter de rimar novamente em ul e por duas vezes esconde azul dentro do verso, como no poema Dia de Sol. Vento norte, sol a pino, não há nuvens, luz no ar, jorra um azul opalino, água do céu e do mar. Para além da rocha o mar, além do mar o horizonte, por cima o céu, azul e ar, e a terceira ali de fronte, isso para evitar a rima. Desenrascanço fino, convenhamos, porque de resto, que outras rimas encontraria para azul? Raul, Saúl, Paul ou Taful estragariam qualquer poema. Por sinal, ainda tentei um pequeno malabarismo, mas eu próprio o acho muito fraco, além de imbecil. Esta vinda às correntes acho que vai ser a última basta de indecentes temas como este azul. Dizia eu que o azul não abunda no linguajar português. Em Portugal, pelo menos, pois os brasileiros repetem constantemente está tudo azul, mas é o está, que a coisa por lá está, mas é bem preta. E só me fazem lembrar um amigo que na década de 60 tinha uma simpatia especial pelo brasileiro Carlos Lacerda e desculpava-o de ser mau político por, na verdade, ser muito útil para rimas. E volta agora a ser útil, pois, além da terceira pessoa do presente indicativo do verbo herdar, herda, só existe Lacerda para rimar em versos sobre os atuais poderes em Brasília. Os presos políticos não estão nada melhor do que na antiga União Soviética, onde uma vez, ao despedir-se da família para ir para o calhabouço, prometeu escrever e contar tudo usando um truque. Levava consigo a sua máquina de escrever. Prevendo que as cartas iam ser censuradas, usaria aquelas fitas a duas cores, azul e vermelho. Tudo o que escrevesse a vermelho seria mentira. Tempos depois, a família recebe uma carta a contar e a vida na prisão parecia um hotel de 5 estrelas, toda a escrita a azul. No final, um PS. Só é pena daqui na prisão as máquinas de escrever só terem fita azul. Voltando à comparação entre o português e o inglês, não temos nada que se compare em termos de expressões idiomáticas em que o azul figura. Out of the blue, true blue, blue ribbon, blue comedy, feeling blue or having the blues. E até há os blue jeans, o blue collar, que são os operários, para o distinguir do colorinho branco, gente que trabalha à secretária. Idêntica situação ocorre no uso de blue em poesia, onde as rimas, por sinal, abundam. Os exemplos já vêm de longe, como neste poema de há 200 anos, 200 e tantos anos, de Charles Sterns, um poeta de Massachusetts. Deep dismal blue becomes alone the melancholy crew. Até o Beatle John Lennon tem uma canção que às tantas versa. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful and so are you. Se me pusesse a enumerar canções anglos com azul no título, nunca mais terminava. Iria desde True Blue, de Madonna, até o For You Blue, dos Beatles. E não esqueçamos que há o muito conhecido género musical chamado blues. Mas até as rimas populares recorrem constantemente ao azul. Roses are red, violets are blue, my heart is full of love for you. Ou roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you. Rimas para blue não faltam, só em monossílabos contei pelo menos 150. Desde do, of you e true. E até flu, que dá jeito para versar nesta época de constipações e coronavírus. Isto começa a transandar demasiado a peneirento, embora não creia estar a fazer associações out of the blue. Seria mais grave se me pusesse a cantar o Danúbio Azul, de John Strauss. Aqui por nós o Danúbio não é nada azul. Pelo menos nos meus Açores, as sete cidades têm uma lagoa azul que fica azul quando o céu se descobre, o que, reconheço, não acontece muitas vezes. Mas é pior na Holanda e por isso Van Gogh dizia que nunca se cansava do céu azul, daí preferir de longe o Mediterrâneo. E não era só a Costa Azul, todavia, ao menos na Holanda, não há temporais como nos Açores. Há dias fez tanto, tanto vento, que até a vizinha de um amigo meu acordou de manhã na cama do padeiro 300 metros abaixo da sua casa. Afundar-me-ia ainda mais se continuasse por aqui fora a falar de poesia. Não poderia esquecer os poemas azuis de Rubén Darío, que escreveu El azul es el color del ensueño, el color del arte, un color helénico y homérico, color oceânico y firmamental. Ou, então, perorar acerca do azul de Proust ou do famoso livro azul de Wittgenstein. Também não quero deixar isso tornar-se demasiado académico. Tenho de dar uma volta a este texto. Como, mas como? Falar de política seria uma boa alternativa, porque feeling blue em inglês significa estar triste. Nos Estados Unidos vivo num estado azul. Os azuis são os dominados pelos democratas, como sabe. Mas prefiro meter-me por outra área azul, a do blue humor. Pois assim se denomina, no mundo de língua inglesa, o humor sobre tabus sociais. Posso começar com o racismo que o caso Marega pôs a nu. Não estou a fugir do tema, não se assustem. Lembro que ele é repintam-se de azul as palavras. Houve um rei que quis acabar com o racismo no seu reino e decidiu pintar todos os seus súbditos de azul. Mas nem assim o racismo desapareceu do subconsciente do seu povo. Dias depois de terminada a pintura geral, um condutor de transportes públicos colocou uma tabuleta à entrada do seu autocarro. Azul claro à frente, azul escuro para trás. Pois é. Continuam por aí a acreditar que nunca fomos racistas. Bons filhos de Salazar, que nunca o foi. Mas no caso dele, era verdade. Salazar não era racista. Tratou sempre todos os portugueses por igual, isto é, todos como pretos. Reconheço que este escrito está a sair-me uma manta de retalhos. Seria talvez melhor dizer um azulejo para encaixar melhor no tema, mas a etimologia de azulejo nada tem a ver com azul, embora no azulejo o azul seja a cor predominante. Estou procurando fazer como nessa arte de azulejaria, manter-me no tom. Mesmo quando falei de futebol, que dei-me pelos azuis do Porto e o seu Marega. Todavia, não sou portista, sou de Sporting. Daí que possa contar a daquele benfiquista, todo convencido a apresentar as provas de que Deus é do Benfica. Primeiro, O Salmo da Bíblia diz: voarás como a águia e calcarás aos teus pés o dragão e o leão. Segundo, Maria deu à luz e não à Alvalade ou à dragão. Terceiro, o Verbo encarnou, não esverdeou nem azulou. Ora, vamos então ao blue humor, o tal que lida com tabus sociais. Um casal encontra-se num bar e o serão acaba na cama em casa dela. Depois de fazerem amor, ele quer fumar e pergunta se ela tem um isqueiro. Sim, está em cima do operador. Ele vai em cata dele e depara com a foto de um homem todo bem posto. Não se contém, exclama: não me digas que isto é o teu marido. Não, nada, acalma-o ela. Isso era eu antes da operação. O blue humor joga com tabus. Nada a ver com o inofensivo das tradicionais piadas sobre bêbados. Por exemplo, a história de polícia que para um carro na estrada e nota que o condutor transanda álcool. Você está bêbado? Tem a sua identificação? Não tenho. Faço parte dos alcoólicos anónimos. Confesso que em muitos casos não sei se isso é ou não blue humor. Depende dos ouvintes e dos ambientes em que se contam as piadas. Um político muito importante namorava uma bonita jovem. Começou a pensar em casamento, mas cauteloso, decidiu contratar um serviço de detetives a fim de lhe investigarem o passado da moça e o da família. Um dia, chega da agência um relatório. A jovem investigada tem uma reputação sem qualquer mancha, o seu passado é totalmente limpo, assim como o da sua família, que é muito respeitada. No entanto, de acordo com uma fonte que recusou identificar-se, nos últimos meses ela tem sido vista na companhia de um político de reputação duvidosa. Esta a seguir é de certeza blue humor. Na internet circulou a foto de uma mulher nua a saltar da janela de um quarto da sua casa para o balcão. Trazia a seguinte legenda: prostituta, acabando de saber que o próximo cliente é o marido. Um portuga inscreveu o seguinte comentário: injustiça, a pobre da mulher a trabalhar e ele no putanhedo. Em muitos ambientes machistas, estas três, muito curtas, são de certeza blue humor. O marido diz à mulher: amor, eu li que fazer amor equivale a correr 3 quilómetros. Parvo isso, responde ela. Quem é que faz 3 km em 15 segundos? Esta seguinte está inspirada num texto inserido no livro Pecados Correntes, lançado ontem à noite aqui nas Correntes. O marido queixa-se à mulher: vocês mulheres veem sempre tudo complicado. Até um elogio é de repente interpretado como uma ofensa. E vocês não? Reagiu ela. Claro que não. Um elogio é um elogio. Um insulto é um insulto. Dá-me um exemplo de um caso em que eu possa misturar as duas coisas. O teu pênis é maior que o do teu irmão. E para terminar, uma mulher desabafa. Uma das vantagens de ser mulher é poder cruzar as pernas sem entalar o cérebro. Bom. Desculpem, mas não posso terminar assim. Tenho de subir um pouco o nível. Vou fechar com um toque literário, um poema do meu saudoso amigo Manuel Félix, que nasceu e morreu em Angra do Heroísmo. Todos os anos eu trago sempre um poema do açoriano. Intitula-se As Raparigas Lá de Casa. Como eu amei as raparigas lá de casa, discretas fabricantes da penumbra, guardavam o meu sono como se guardassem o meu sonho. Repetiam comigo as primeiras palavras como se repetissem os meus versos. Povoava o silêncio da casa, anulando o chão, os pés, as portas por onde saíam, deixando sempre um rastro de hortelã. Traziam amanhã, cada manhã, o cheiro do pão fresco, da umidade da terra, do leite acabado de ordenhar. Se voltassem a passar todas juntas agora, verias como ficava no ar o odor doce e materno das manadas quando passam. Aproximavam-se as raparigas lá de casa e eu escutava a inquieta maresia dos seus corpos. Umas vezes duros e frios como seixos, outras vezes tépidos como o interior dos frutos no outono. Penteavam-me e as suas mãos eram leves e frescas como as folhas na primavera. Não me lembro da cor dos olhos quando olhava, os olhos das raparigas lá de casa, mas sei que era neles que se acendia o sol. Ou se agitava à superfície dos lagos, do jardim com lagos, a que me levavam de mãos dadas. As raparigas lá de casa que tinham namorados e com eles traíam a nossa indefinível cumplicidade. Eu perdoava sempre, e ainda agora perdoo, às raparigas lá de casa, porque sabia e sei que apenas o faziam por ser esse o lado mau da sua inexplicável bondade, o vício da virtude, da sua imensa ternura, da ternura inefável do meu primeiro amor, do meu amor pelas raparigas lá de casa. Dir-me aos ouvintes, mas este poema não tem a palavra azul. Pois não, mas a Sofia de Melbraina tem um poema com uma palavra só no título, que é apenas azul, e nunca a refere nos versos. O mar beijando a areia, o céu e a lua cheia, que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia, que prateia os cabelos do meu bem, que olha o mar beijando a areia, e uma estrelinha solta no céu, que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia, um beijo meu. Portanto, se acharem que com o poema do Imanuel Fergues me estalei, convido-vos a colaborar na resolução do problema, seguindo a recomendação do tema desta mesa. Repintem-se de azul as palavras do poema.
Hélia Correia, Luís Sepúlveda e Onésimo Teotónio Almeida. O ano passado, nas correntes descritas, três intervenções de caráter distinto que ilustram bem a variedade de momentos que se vive. Nas correntes descritas, o principal encontro à volta dos livros no nosso país, que este ano se realiza apenas na internet, apenas sexta e sábado, mas com muito para assistir. Vale a pena consultar o programa que está online no sítio da internet da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e vamos falar dele ao longo da semana. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.